Senhoras e senhores deputados, prosseguimos então com a nossa ordem do dia, com a proposta de lei número 253/12/4, aprova as grandes opções do plano para 2015, a apreciação e votação, o deputado autor, peço perdão, vamos votar este parecer, discutir e votar este parecer, não sei se algum dos senhores deputados quer intervir nesta proposta. Senhor deputado Isidro Araújo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado Isidro Araújo, parece-me que é um ponto anterior a esta discussão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Era apenas para confirmar que sobre esta proposta de lei, o parecer sobre a proposta de lei do orçamento e sobre as grandes opções do plano, só confirmar com a Sra. Vice-Presidente qual a data da chegada destes relatórios e se cumpriram aquilo que nós temos como atendível nesta comissão, que permite aos grupos parlamentares debruçarem sobre o estudo do mesmo e a análise para a sua discussão.
Senhora Deputada, este em concreto chegou na sexta-feira, é a informação que a mesa disponibiliza. Não sei se se refere a mais algum outro. Este em concreto deu entre... E o outro? O outro chegou hoje. Senhora Deputada, já lhe dou a palavra, que ainda está a senhora deputada, não concluiu, mas já lhe darei...
Eu imagino
palavra.
Que nós não vamos ter condições de adiar a votação, porque a discussão na generalidade vai ser feita na quinta-feira, portanto não vamos ter outra reunião para a aprovação. Agora, eu acho que devíamos ter o cuidado, sendo esta matéria uma matéria fundamental, do cumprimento dos prazos, sob pena de não termos condições de avaliar o conteúdo dos mesmos relatórios, quando se trata, de facto, de posições que foram assumidas por todos os grupos parlamentares, do respeito dos tempos, porque isso parece-nos fundamental.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me absolutamente inexplicável esta intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, tendo em conta que estamos a falar dos dois pareceres relativos às GOPs e ao Orçamento de Estado, tendo em conta que a maior parte das comissões parlamentares setoriais que estão a analisá-los estão a aprová-los precisamente ontem para poder habilitar a intervenção amanhã na discussão da generalidade. E, portanto, não se trata propriamente de uma análise regular que possa até ser merecedora depois de um adiamento da discussão, para que os grupos parlamentares tenham isso em conta. Todos os nossos grupos parlamentares e deputados temos a mesma pressão de tempo em relação à apreciação do Orçamento de Estado e, portanto, enfim, sendo autor do parecer, não foi possível entregá-lo mais cedo, mas tendo em conta também que a dimensão de análise do Orçamento de Estado, para podermos fazer um relatório que se pretende, e espero que seja isso a leitura, objetivo nesta fase, porque ainda nem se trata de uma análise aprofundada, e tendo em conta que também não é uma iniciativa legislativa como as demais, e que teremos uma discussão aprofundada na generalidade, a vinda dos membros do Governo na especialidade para apresentar o Orçamento de Estado, a possibilidade de formulação de propostas de alteração na especialidade, a audição de diversas entidades que vêm à Comissão, eu penso que a democracia não sairá prejudicada pelo facto de, no caso pontual desta situação, eventualmente podemos ter tido menos um dia para apreciar o relatório, que é, sublinhe-se, um parecer instrutório para a admissibilidade a plenário para verificar se há questões de constitucionalidade ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que não há mais intervenções sobre este ponto. Sra. Deputada Rita Rato, eu penso que não vamos criar aqui uma questão incidental com esta questão que inviabiliza a discussão. Mas, Sra. Deputada, dou-lhe a palavra.
A sua discussão é obrigatória, imagino.
Sim, com certeza.
A questão não é instrumental, a questão é de procedimento dos trabalhos da Comissão. E é óbvio que a democracia não fica prejudicada por o relatório não ter sido enviado com 48 horas de antecedência. A democracia fica muito mais prejudicada pela aprovação deste Orçamento de Estado no entendimento do PCP. Agora, a verdade é que nós temos admitido aqui um critério, de facto, porque... Não, para o Orçamento, não. Nós tivemos sempre esse cuidado e, portanto, o outro relatório foi apresentado com esse período, porque, de facto, isso permite-nos trabalhar. Eu hoje estive, eu imagino que o grupo parlamentar do PS não tenha tido condições, agora imagino um grupo parlamentar com 14 deputados que integram várias comissões terem recebido o parecer hoje de manhã, ao mesmo tempo que tiveram que participar noutras reuniões, é mais difícil a análise do mesmo. E, portanto, nós, as discussões que temos e a oposição que temos é quanto ao conteúdo da proposta de lei, apenas entendemos que era importante o cumprimento dos prazos, porque de facto dificulta o trabalho, independentemente de ser uma primeira análise.
Senhora deputada, eu penso que está subentendida à sua posição e a posição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Que está-se registado da parte do PCP, entendemos que estas matérias devem cumprir aquilo que está estabelecido na Comissão, sob pena disso prejudicar, não a análise.
Ficará expressa em ata,
aqui,
senhora deputada.
Mas a reflexão de cada grupo parlamentar sobre estas matérias.
Ficará expressa em ata a sua posição. Senhor deputado Isidro Araújo, pedindo-lhe desculpa por tê-lo interrompido já no uso da palavra.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Está tudo bem. A questão que se prende é apenas com a apresentação do parecer às grandes opções do plano para 2015. Nós seremos absolutamente... O nosso parecer foi, enfim, posto à apreciação de todos os deputados. Ele é meramente técnico e objetivo. Não tem nenhuma dimensão de análise, nem política, nem pessoal, de nenhum partido sobre isto. É meramente técnico. Está organizado naquelas que são as opções de plano para 2015, organizado em três grandes dimensões: desporto e juventude, educação e ciência, cultura. Por sua vez, ainda dentro da área do desporto e juventude, nós analisamos ou apresentamos aquelas que são as medidas a desenvolver, quer na área do desporto, quer na área da juventude, quer ainda nas relações internacionais, ao nível destes dois elementos. Depois, na fase da educação e ciência, apresentamos aqueles que são os projetos de trabalho a nível do ensino básico e secundário e ainda da administração escolar, do ensino superior, da ciência e, finalmente, da cultura, como um todo, sobre aquelas que são os grandes projetos, os grandes objetivos da GOP para 2015. É só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Isidro Araújo. Sra. Deputada Diana, tem a palavra. Não registro mais intervenções de momento, portanto... Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Relativamente a este ponto e sobre a discussão deste parecer, o PCP entende que, de facto, no caso específico, não é uma questão meramente técnica deste documento. E o voto que nós teremos será, de facto, um voto político. Neste documento estão vertidos e estão traduzidas o agravamento da desresponsabilização do Estado nas questões da educação, estão traduzidos o aprofundamento dos caminhos de privatização e de elitização no acesso ao conhecimento. Traduz-se aqui um projeto de desfiguração da escola pública, há uma mercantilização da cultura. No relatório, exatamente, e no que está aqui referido, até nas questões da cultura e na forma da associação da cultura à economia. Traduz-se também aqui no desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional. Nós não desligamos, não fazemos só uma análise técnica, de facto, o que está aqui, fazemos também, e será, entendemos isto também como um voto político. Apresentam-se aqui também divergências profundas, de facto, aquilo que o PCP defende, são questões de princípio, e é neste sentido que iremos votar, naturalmente, contra este projeto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais senhores deputados a querer intervir neste ponto. Se não, coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o documento foi aprovado com os votos favoráveis, por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS e com o voto contra do Partido Comunista Português. Não sei se o senhor deputado Isidro Araújo quer sentar alguma coisa? Não, penso que não, mas
não,
pareceu...
Não, até porque senão teria de fazer uma leitura política também da intervenção e não queria. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada. É só para informar que o PCP sobre isto irá entregar por escrito uma declaração de voto que solicitamos fique anexo ao parecer.
Muito obrigada, senhora deputada. E assim avançamos para o ponto 6, que é a proposta de lei número 254/12/4, aprova o Orçamento de Estado para 2015 e, portanto, vamos fazer a discussão deste documento.
Quem é o Sr. Deputado?
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da prática usual e, portanto, pegando nas três áreas de intervenção relativas ou melhor, nas três áreas do âmbito de competência desta Comissão que tem tradução no Orçamento do Estado, efetivamente procedemos à análise do Orçamento do Ministério da Educação e Ciência e depois das parcelas do Orçamento da Cultura, e da área do Desporto e Juventude, ambas do orçamento da Presidência do Conselho de Ministros. No que respeita ao ensino básico e secundário e à administração escolar, portanto, decompondo um dos dois programas orçamentais existentes na esfera do Ministério da Educação, portanto, começando por esse, no que respeita ao ensino básico e secundário, o relatório, no fundo, retoma muitas das estratégias de intervenção que o Governo se propõe realizar no decurso da execução do ano orçamental para o qual o orçamento é desenhado, fundamentalmente apontando para as áreas da consolidação das metas curriculares, introdução das vias vocacionais, melhorias da aprendizagem ao longo da vida, promoção da autonomia escolar e melhoria da avaliação externa. Para além disso, também se destacam alguns outros aspectos no relatório quanto às práticas internacionais a adotar em sede de questões curriculares, pedagógicas, de qualificação e organizacionais. No entanto, penso que talvez seja mais útil a análise da matéria relativa à análise orçamental propriamente dita, e em relação a esta, a despesa total consolidada do programa de ensino básico e secundário, portanto, do primeiro dos programas orçamentais do Ministério da Educação e Ciência, rondará para 2015 5,5 mil milhões de euros, aproximadamente, representando, em relação aos valores do Orçamento de Estado do ano anterior, um decréscimo de 11,3% a esse valor estimado. Este valor, portanto, esta redução em cerca de 704,4 milhões de euros é justificada parcialmente com ganhos de eficiência dos últimos anos, com a redução do número de alunos e com medidas transversais à administração pública quanto à redução de efetivos por variedíssimas formas de cessação de vínculo. No que respeita à despesa total consolidada, também ainda se sublinha que o aumento da despesa com a educação pré-escolar decorre, nos termos previstos no relatório, do alargamento da rede de educação pré-escolar e de uma maior cobertura das CAF e das atividades de enriquecimento curricular. Também ainda algumas notas complementares quanto aos serviços e fundos autónomos, uma vez que aqui quer o peso da Agência Nacional para a Qualificação, quer do Instituto de Avaliação Educativa, quer da Editorial e das Escolas Portuguesas de Moçambique, de Dili e da Parque Escolar, traduz um acréscimo de 14% quanto à redução de verba operada no último exercício, na ordem dos 52 milhões de euros. Finalmente ainda, nas medidas do programa, também se pode assinalar uma redução de verba quanto aos montantes destinados aos estabelecimentos de ensino não superior, que sofrerão um corte de 277 milhões de euros face ao relatório, à previsão do relatório do ano anterior. Note-se que estas análises reportam-se ainda sempre ao relatório e, portanto, à previsão relativa a 2014 e, portanto, eventualmente, a quando da audição do Sr. Ministro da Educação, poderão, nos elementos fornecidos na altura, poder ser comparados com os dados de execução relativos a 2015 e, portanto, isto vale para todas as áreas de intervenção. Em relação ao segundo programa orçamental, aquele que respeita ao ensino superior e ciência, o Governo esclarece no relatório também que mantém o seu foco no reforço da coordenação de rede e da oferta das instituições e aponta ainda algumas áreas de intervenção prioritárias para a ação, nomeadamente no que respeita à adequação da oferta formativa, implementação de novos cursos, garantia da política de ação social, promoção de regiões com menor densidade populacional e também os programas de reingresso escolar, entretanto, criados. Na ciência, são destacados a abertura de alguns dos concursos para a nova fase de candidaturas à investigação científica, a criação de alguns dos programas, nomeadamente o Programa de Excelência em Investigação Clínica, e os lançamentos dos concursos de financiamento de infraestruturas, por um lado, e de avaliação das unidades no seguimento da avaliação de 2013. Olhando para a análise orçamental, a despesa consolidada do Programa do Superior e Ciência ronda 2,2 mil milhões de euros e representa um acréscimo de 0,1% face ao valor estimado para 2014. A justificação que se retira do relatório prende-se com um acréscimo no orçamento para a ciência, de acordo com os compromissos assumidos por Portugal e no Acordo de Parceria Portugal 2020, acompanhado simultaneamente de uma redução das dotações para as instituições de ensino superior. Ou seja, o balanço resulta de um investimento em ciência e de uma redução na área do ensino superior, o que equivale a valores muito próximos do ano anterior em termos de saldo quanto a este programa que conjuntamente aborda ciência e ensino superior. Salientava ainda que, nos termos também do relatório, os dados inscritos para a despesa de investigação científica sofrem o aumento e, portanto, de cerca de 458 milhões de euros, enquanto que a educação, portanto, a outra dimensão relativa à investigação, sofre uma redução de 19,3, portanto, também aqui permitindo destrinçar onde é que incidem, em termos de medidas e em termos de programas, estas operações globais. Depois, no que respeita ao orçamento da cultura, enfim, reencontramos nas medidas constantes do relatório e também daquilo que já ouvimos há pouco relativamente às GOP, várias iniciativas na área do património, audiovisual, internacionalização, educação e de operacionalização de diplomas entretanto aprovados, nem todos eles com tradução orçamental, mas portanto que surgem de qualquer forma identificados nos documentos anexos e complementares à análise orçamental. A análise orçamental propriamente dita aponta para uma inclusão das dotações para os serviços e organismos da área da cultura no programa, como tradicional, da governação e cultura, e no quadro do mesmo o setor surge com um peso de mais 0,4% do que se encontrava previsto para o ano 2014, portanto valores relativamente equivalentes em termos de proporção para este programa de governação e cultura, portanto que conjuntamente chega aos 23,9%. Portanto, há efetivamente um acréscimo orçamental na casa dos 20,4 milhões de euros que se justificam fundamentalmente com o aumento de verbas em entidades como o Fundo de Fomento Cultural, o OPART e a Direção-Geral do Património Cultural. No entanto, também, até à chegada dos dados mais detalhados quanto à tradução destas rúbricas em ações e a concreta tradução no funcionamento destes serviços e organismos, teremos que aguardar também, mais uma vez, pela remessa de dados complementares para a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura e, portanto, nessa altura apenas será possível fazer uma análise mais detalhada do impacto orçamental exato de cada uma destas opções. Finalmente, na última tranche, se quisermos, do relatório, no que respeita ao orçamento do desporto e juventude, são de assinalar também um conjunto de apostas, também na linha de anteriores orçamentos de Estado. Portanto, o relatório continua a reproduzir alguns elementos, nomeadamente a implementação do Livro Branco da Juventude, elementos de revisão de legislação na área do desporto e também as apostas na internacionalização, para além de alusões também obviamente não terão tradução nesta esfera orçamental, uma vez que são da competência de outros ministérios, mas também que se prendem globalmente com a área da juventude, que são o combate ao desemprego jovem e a inclusão social dos jovens. No quadro concreto da análise orçamental, a despesa por medidas de programas, o setor tem o peso de 9,5% portanto, no bolo global da governação e cultura, portanto, orçamento da PCM, verificando-se um acréscimo orçamental de 6,3 milhões de euros, que também, portanto, os quadros são os mesmos, em que também o identificam. E em termos de justificação destes valores, o relatório remete para investimentos a concretizar pelo IPDJ, relacionados com o centro, com a conservação de infraestruturas desportivas do Centro Desportivo Nacional do Jamor e a empreitada de construção de pista de atletismo e campo de rugby de Évora. Também aqui, mais uma vez, será depois relevante em sede de audição parlamentar do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto sobre esta matéria, também aprofundar todo o quadro de investimentos, tendo em conta que enfim, a justificação do aumento é esta, mas enfim, não nos permite detalhar outros dados quanto à necessária revisão infraestrutural, que também trará custos, nomeadamente no quadro das pousadas de juventude, cujo programa também se encontra em execução. Em suma, em termos de primeira análise do orçamento, este cumpre os requisitos regimentais e constitucionais necessários. A discussão na generalidade está estando agendada para dias 30 e 31 de outubro. Nesta fase, o parecer é no sentido de que pode ser aceito e pode ser aprovado para apreciação e votação na generalidade a proposta de lei número, agora o número escapa-me, 254-12, Orçamento de Estado para 2015. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra desde já ao Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só queria aqui permitir aqui a correção de algumas gralhas para o benefício do documento e da aprovação. Na página 5, as atividades de enriquecimento são de enriquecimento curricular, não particular, ainda que muitas particularmente enriquecedoras, mas na página 5, é a última palavra da página 5.
Na página?
5.
Na
5. 5, sim. Ah!
Sim, enfim, já agora, nesse mesmo parágrafo, a dada altura faz-se referência de que o relatório não explicita a natureza e grandeza dos ganhos de eficiência, que são os tais 700 milhões. Eu só queria acrescentar que também não é habitual que o fizesse, para isso é que depois temos o documento especializado mais à frente, isto não é propriamente opinião, mas é um facto, mas ele, da maneira que está transcrito, também dá a ideia de que isso não aconteceria, creio que é assim com todos os orçamentos, mas é só uma nota. Na página seguinte, na página 6, refere-se que há um decréscimo de 14% nos serviços e fundos autónomos. Isso não é exatamente assim. Há um decréscimo no somatório entre os serviços e fundos autónomos e as entidades públicas reclassificadas. Os serviços e fundos autónomos até sobem 9%, como se vê na tabela que está logo na página a seguir, no início da página 7. Não sei se quer tirar...
Acrescentar
as entidades públicas reclassificadas. É. Por exemplo, a parte escolar não é um serviço e fundo autónomo, é uma entidade pública reclassificada.
Pois ela vem referida depois no outro ponto, não está englobado na categoria. É verdade.
Terminou, senhor deputado?
Não, só mais uma. Há pelo menos mais uma. Ah, na página 10. O aumento na investigação científica não é de 458 milhões.
Era bom?
Nada contra. Era de 45,7. Mas se pode deixar estar, se deputado, nós...
Não, os senhores é que podem deixar estar.
Nós
se quiser. Não sei se é uma proposta de...
Não,
se quiser.
Nós depois apresentamos as alterações ao orçamento, nós depois apresentaremos. E é só... Deixe-me só dizer, Sra. Presidente, nós naturalmente que aprovaremos o relatório, porque o relatório está factual. Se nós começássemos a aprovar ou a chumbar os relatórios, como parece indicar a posição do PCP, face à concordância política ou não com o documento que lhe está subjacente, nós teríamos fatalmente que chumbar todos os relatórios sobre matérias do PCP, por exemplo, porque é muito natural que as chumbemos mais à frente. E, portanto, eu julgo que isso é um... Está-se aqui a tentar introduzir um princípio algo infantil na forma como nós avaliamos os relatórios dos pareceres às propostas de lei ou aos projetos de lei, mas enfim, fica com quem o faz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sra. Presidente, só para que, pelo que eu presumo, todas estas alterações vão ser feitas de acordo com o Sr. Deputado, incluindo a retirada daquela questão na página 5 de não se encontrando, porém, explicitados no relatório, qual a natureza, que está aí entre parênteses. Só para que fique claro, não é? Portanto, veremos o nosso acordo.
Tem mais uma correção. Senhor Deputado Pedro Delgado Lopes, não sei
sim,
se
só
quer...
sumariando as alterações, portanto, sim. Seria a supressão na página 5 da oração que está entre parênteses, a passagem das atividades de enriquecimento curricular, independentemente de ser naturalmente particular para cada aluno, isso não haja dúvida, e depois eu sugeria que se acrescentasse na página 6 quanto ao financiamento dos serviços e fundos autónomos e entidades reclassificadas, isso permite depois abranger todos, portanto que a análise corresponde a todos os outros. E depois, finalmente, de facto, a virgulazinha discreta na página 10, nada discreta, aliás, eu diria até bastante pouco conspícua, mas que apontaria para os 45,87 milhões de euros e não... Perdão, 45,7 e não para 45,87, ou melhor, 45,7, que é o valor para o qual resulta a só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Ainda sobre este ponto, dizer que também, à semelhança do ponto anterior, o voto que o PCP fará sobre este parecer não é uma questão técnica, será de facto também um voto político. Está aqui presente o corte dos 700 milhões de euros, mais de 700 milhões de euros no ensino básico e secundário, que aliás se junta a um corte de mais de 1.330 milhões de euros que vem desde 2011 nesta área. Isto traduz-se naturalmente na continuidade do despedimento de professores, de funcionários, na reorganização curricular e no aumento de alunos por turma, que gera desemprego e que coloca em causa a qualidade pedagógica nas escolas. Dizer também aqui que passa um pouco em branco aqui a educação especial, o corte que está aqui previsto traduz-se também no despedimento ou na não contratação de profissionais desta área, que tem impactos graves no acompanhamento aos alunos. Traduz também num favorecimento notório às escolas privadas. Dizer ainda que na página final deste parecer, no seu último ponto, penso exatamente, no ponto 4, pronto, diz aqui que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada. O PCP entende que, de facto, não é verdade. Esta é uma proposta de lei que não assegura o cumprimento da Constituição nem da Lei de Bases do Sistema Educativo e que, por isso, iremos também votar contra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais intervenções. E, portanto, iria colocar o documento à votação. E, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o documento foi aprovado por maioria, com os votos do PSD, do PS, do CDS e com os votos contra do Partido Comunista Português.
Sobre esta Senhora matéria, deputada, vamos também entregar uma declaração de voto por escrito.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada, eu aproveitava para dizer às senhoras deputadas do Partido Comunista Português que estas declarações de voto devem ser entregues ainda hoje, porque devem seguir ainda hoje também para a COFAP, dado o tempo restritivo que existe, não é? Portanto, senhores deputados, passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. É uma proposta de decisão de Conselho sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no que respeita à elaboração de uma lista de 15 árbitros para o protocolo relativo à cooperação no domínio da cultura no âmbito do Acordo do Comércio Livre, de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro. É uma COM. E, portanto, não sei se algum dos senhores deputados quer. Senhora deputada Rita Rato. Senhor deputado Michel Zoifer, que é exatamente a razão. Peço desculpa. Senhor deputado Michel Zoifer.
É só para dizer que, naturalmente, esta matéria, eu julgo que não devia ter sido escrutinada pela Comissão, porque a senhora Presidente leu no título, leu exatamente tudo o que está em causa nesta comunicação. Ela não. Isto não é matéria nem legislativa nem regulamentar e eu não sei porque é que, por lapso, nós, enfim, afirmámos que ela era escrutinada. Mas está, isto é o relatório mais ridículo que já entreguei na minha vida parlamentar, mas está entregue, porque nós não íamos depois questionar, voltar atrás nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos pedir o adiamento da votação deste ponto para a próxima reunião da Comissão. Independentemente do Sr. Deputado ter feito agora já a exposição, a votação, pelo menos, gostávamos de pedir esse adiamento e é um direito regimental dos grupos parlamentares.
Não sei se os outros senhores deputados concordam com o adiamento e, portanto, então fica adiada a votação deste ponto para uma próxima reunião da SEC. Ponto 8. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões. Relatório sobre a execução da Estratégia de Cooperação Internacional do Domínio da Investigação e da Inovação, é também uma COM, e a sua apreciação está atribuída ao Partido Comunista Português, que não sei se já quer indicar ou se indica posteriormente.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Nós já tivemos a oportunidade de informar os serviços da Comissão, não, que entendemos que não se justifica a Comissão pronunciar sobre esta matéria, uma vez que se trata de um relatório e não de iniciativa legislativa ou de matéria determinante para o acompanhamento desta Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos grupos parlamentares gostaria de escrutinar esta iniciativa. E, portanto, presumo que não, sendo um relatório, é perfeitamente compreensível. Ponto 9. É um projeto de resolução 1131/12/4 do PCP pela requalificação da Escola de Música do Conservatório Nacional e recuperação do seu Salão Nobre. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Sobre o projeto de resolução que o PCP apresenta hoje aqui, dizer que, de facto, a Escola de Música de Conservatório de Lisboa, já inaugurada em 1881, tem uma importância fundamental e decisiva na cultura em Portugal e de um ponto de vista de património também histórico e arquitetónico do país. De acordo até com várias visitas e contactos que o grupo parlamentar do PCP fez com estudantes e professores da escola e, aliás, numa visita recente na passada sexta-feira, na qual foi confirmada que a situação da escola e também do São Nobre é de facto insustentável para os próprios alunos e para os professores, o PCP também apresenta um projeto de resolução até no seguimento de outros que já fez anteriormente. O conservatório tem neste momento 963 alunos, 280 dos quais em ensino integrado, alunado do 5º ao 12º ano. De acordo com os músicos, os professores e os estudantes da Escola de Música, a sala em causa dispõe de extraordinárias características acústicas, além de propriedades estéticas e de valor arquitetónico que enriquecem o património cultural do país. São vários os espaços que necessitam de requalificação, como por exemplo a cantina, que é manifestamente insuficiente para o número de alunos que tem, aliás não servindo só para os alunos, mas também para professores e para outros funcionários que lá se dirijam. Também as casas de banho e também, por exemplo, a ausência de um qualquer elevador interno ou externo que impossibilita a frequência do espaço por pessoas com deficiências motoras ou com dificuldades de locomoção. Salientar ainda que, por exemplo, a sala de ginástica é demasiado pequena e que é também um espaço onde normalmente são guardados instrumentos maiores, como violoncelos, baterias e contrabaixo, e que impossibilita também quase a deslocação dos alunos dentro das salas. Referir ainda que um dos corredores está neste momento adaptado como construção de um laboratório para que se cumpram os programas de biologia e de química. Referir que caíram tetos neste espaço, as salas dos pisos superiores, aliás, um deles caiu enquanto um aluno estava a estudar, sendo por sorte não lhe ter caído em cima. Não existe um único bar no conservatório, mas sim máquinas de venda automática. O palco exterior está cedido por outra instituição, no qual foi celebrado um contrato de comodato. O auditório principal do conservatório, com um teto com frescos de José Malhoa, tem deficiências estruturais e pilaretes de metal que foram instalados provisoriamente desde 1995. As cortinas do salão são as mesmas desde 1940. O palco, agora recuperado pela escola, tem uma concha acústica datada de cerca de 1800, que se presume única em Portugal e que naturalmente necessita de uma intervenção urgente e de conservação. O foyer e o andar superior contam com peças museológicas, não avaliadas, mas em bom estado de conservação e com centenas de anos, e o seu teto está cheio de buracos, pelos quais entram água, que inevitavelmente danificará as peças que lá estão. Toda a estrutura do edifício apresenta um elevado estado de degradação, todo o teto necessita de uma substituição urgente e presume-se que as únicas obras de fundo terão sido feitas nos anos 40, numa escola que cumprirá os seus 180 anos em maio de 2015. Dizer ainda que foi apresentado também um projeto semelhante a este na Assembleia Municipal de Lisboa, que foi aliás aprovado por unanimidade por todos os grupos parlamentares. É neste sentido e também no seguimento de projetos anteriores que o PCP o que pede é que se promovam as medidas necessárias para a requalificação do Salão Nobre da Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, bem como as restantes instalações da escola, assegurando o envolvimento e a direção pelos órgãos do governo da escola em todas as fases do projeto e da concretização da obra, estabelecendo como objetivo a modernização do edifício, a qualidade do ensino, o bem-estar e o conforto dos profissionais e dos estudantes.
Então, apresentado que está o projeto de resolução, passamos agora à discussão. Registro a inscrição da deputada Ana Sofia Betancourt. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto. O PSP. Peço desculpa. O Partido Comunista Português pela apresentação deste projeto de resolução. Dizer que, de facto, tanto o PCP como quer o CDS, quer o PSD têm, ao longo dos anos, manifestado esta preocupação e, portanto, é algo com que concordamos e era só nesta fase o que teria para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar o PCP por ter apresentado este projeto de resolução. Eu devo dizer que, antes de mais, dizer e informar que eu pertenço ao quadro da Escola de Música do Conservatório de Lisboa. Portanto, eu sou professora do quadro, conheço muito bem a escola, como pode imaginar, desde 1986 que conheço muito bem a escola. E há muitos anos que estou fora da escola, por diversas razões, e há pouco tempo, há cerca de um mês, estive na escola e até fiz uma série de fotografias, tal foi o choque do meu regresso àquela escola. Eu, aliás, gostaria até, logo que passa esta fase da aprovação do Orçamento de Estado, eu gostaria aqui de propor à Comissão que toda a Comissão faça aqui constitua um grupo de representação e faça uma visita à Escola de Música do Conservatório. Vale a pena, porque trata-se, como aqui já foi dito, uma escola centenária, trata-se de um edifício, um convento beneditino, integrado no bairro Alto, que é Monumento Nacional, todo aquele bairro. Trata-se, de facto, de uma escola que tem um simbolismo para a história da educação musical do nosso país, absolutamente inquestionável e insubstituível. Trata-se de um marco no nosso património e acho que valia a pena nós todos, em conjunto, fazermos uma visita e percebermos o que é que se está a passar. Na verdade, há muito tempo que aquele espaço devia ter sido intervencionado. Tem razão o PCP quando diz que em 2006 que houve uma promessa do Governo Socialista de fazer uma intervenção. Tem razão, sim. Na altura havia a DGEM e era a DGEM que estava encarregue de fazer essa intervenção. Entretanto, o PRACE procedeu à fusão da DGEM e que nasceu o IPAR, e com estas fusões da orgânica administrativa houve aqui um atraso. Depois criou-se a Parque Escolar, que se encarregou de fazer uma hierarquização das escolas. Entretanto, quando o segundo governo socialista tomou posse, do qual, enfim, eu fiz parte, interessei-me pessoalmente pelo assunto, foi assegurado, e era verdade, esteve na lista, estava na lista da terceira fase para ser intervencionado, e infelizmente não teve seguimento. Entretanto, houve até uma proposta, ainda na fase do IPAR, para uma intervenção de grande monta, uma intervenção que não obteve o acordo por parte da escola, porque era uma intervenção que não assegurava a manutenção de alguns aspectos do ponto de vista patrimoniais que eram importantes a serem mantidos, e portanto houve de facto, apesar de tudo, quer um projeto que por não ter condições de prosseguir não prosseguiu, quer a intenção de ter sido integrado no plano da Parque Escolar, enfim, infelizmente não teve seguimento, as boas intenções não tiveram seguimento, mas não invalida que trata-se de um assunto da maior importância, independentemente do Governo, trata-se de um património que é de todos, independentemente do Governo, e eu gostaria muito de obter por parte desta Comissão um acordo de, independentemente dos partidos, de irmos fazer uma visita para constatarmos todos em conjunto a importância daquele edificado, a importância de se encontrar aqui uma forma de sensibilizarmos quer este governo ainda, quer o próximo, seja ele de que partido for, para se encontrar aqui uma solução para uma intervenção de fundo que reabilite e que dignifique aquele espaço à altura da história dele e da história que ele ainda pode vir a trazer ao nosso país. Devo dizer-te que os últimos 3 anos ou 4 anos pioraram significativamente por uma simples razão, porque a abertura ao ensino integrado, ou seja, a crianças de idade mais jovem, piorou as condições. São crianças menos disciplinadas, crianças que de alguma maneira pioraram as condições da escola, também houve menos dinheiro para a manutenção e, portanto, desde que deixou de ser essencialmente ensino supletivo, com alunos de idades de 15, 16 anos para cima, a partir do momento em que passou esse ensino integrado, de facto, as condições inspiraram bastante. E, portanto, faço aqui um repto, espero que voltemos a falar sobre este assunto daqui a alguns meses e que possamos, em conjunto, encontrar as melhores soluções para este edifício. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, em relação a esta questão, e que também, já, como é que já foi referido, tem tido alguma intervenção e preocupação da parte do CDS, como ainda agora ouvimos pela voz da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, é uma intervenção da qual há muito boas razões pela qual ainda não se tenha feito, nenhuma delas satisfazendo, naturalmente, o que está por trás disso, que é que ela de facto se concretize. Eu acrescentaria ainda mais duas, uma que tem que ver com o PDM e com a inscrição deste edifício numa área com potencial valor arquitetónico, que exigirá também a intervenção do IGESPAR para qualquer tipo de obra e, não obstante, o valor que aqui foi inscrito da parte do PCP, nomeadamente da questão do teto com um orçamento de cerca de 500 mil euros, muito provavelmente nenhuma intervenção será completa sem uma da cobertura que é essencialmente de zinco e que, cuja substituição total ou parcial estará várias vezes acima desse valor. E neste momento o CDS encontra-se também ainda em processo de análise de todo o impacto que teria e se nós podemos assumir o compromisso político que recomendar ao Governo que o faça, não por falta de vontade, mas sobretudo também se temos condições de o fazer de uma forma informada, objetiva e consequente, sobretudo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais intervenções. Dava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Nós, o PCP, registra de facto as intervenções que foram feitas do PSD, do CDS, do PS. Registra também que acaba por não ser assumido nenhum compromisso da parte da maioria governamental e recordamos só as votações que projetos semelhantes do PCP tiveram, por exemplo, no ano de 2008, no qual o PS votou contra, na altura com maioria absoluta, e o PSD e o CDS votaram a favor exatamente de um projeto nos mesmos moldes. O que nós entendemos também é que os alunos e os professores desta escola não têm mais tempo a esperar. O PCP tem acompanhado, de facto, este problema já há bastante tempo. Ainda na passada sexta-feira, como já disse, estivemos lá numa visita e a situação é insustentável. Temos tetos a cair na cabeça de alunos que estão a estudar numa sala, num daqueles edifícios que tem o peso histórico e patrimonial que tem, no caso da Escola de Música do Conservatório Nacional. E neste sentido entendemos que é urgente, de facto, fazer esta requalificação, a recuperação do seu Salão Nobre e que os alunos e os professores desta escola não podem esperar mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, vamos votar não vamos votar nada, mas é um ponto seguinte. Vamos votar, mas não é hoje. Ponto 10, requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura para prestar esclarecimentos sobre a aplicação da Lei do Cinema. Dava a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós teremos uma audição com o Sr. Secretário de Estado em novembro no âmbito do Orçamento do Estado. Como sabem, o financiamento ao cinema decorre em grande medida de uma lei do cinema e com uma taxa própria que não é debatida em âmbito do orçamento do Estado. E nós julgamos que é muito importante esta comissão debater a situação no cinema porque, há problemas vários, há agora um problema novo e que merece abordagem porque merece percebermos como é que finalmente pode o setor do cinema ter a mínimo de estabilidade. Tem a ver com os júris dos concursos. Os júris dos concursos passaram a ser feitos pela secção especializada de cinema do Conselho Nacional de Cultura e acabam-se de demitir da secção especializada a Associação Portuguesa de Realizadores, a Associação de Realizadores de Cinema de Animação, os representantes de cineclubes, associações de setor e festivais, o representante dos técnicos de cinema e audiovisual, e depois duas personalidades, que a secção, como sabem, além das associações, tem também personalidades, Luís Urbano e Manuel Mozos. E, portanto, nós temos uma situação de insustentabilidade na forma como se estão a passar os concursos de cinema, que é extraordinariamente complexa e que deve ser analisada por esta comissão. Não é no âmbito do debate do Orçamento do Estado que podemos fazer esta análise, porque, como digo, não tem relação com o Orçamento do Estado. Mas não pode deixar de ser feita. O setor do cinema e do audiovisual é um setor que tem estado paralisado com a não atualização da lei e depois com os problemas que a própria lei teve e com a sua ineficácia e incapacidade de dar resposta. A situação sobre os júris, tememos que isto vá provocar uma situação de bola de neve, nunca mais está regularizado o financiamento ao cinema. O que nós propomos aos senhores deputados é que o secretário de Estado seja ouvido sobre esta matéria específica, ou seja, o financiamento ao cinema através de concurso e o ponto de situação e como é que garantimos que há estabilização deste financiamento, e achamos que essa audição só pode acontecer em um de dois períodos. Ou imediatamente, ainda durante esta semana, se fosse possível, ou então após o debate do Orçamento do Estado, uma vez que esta não é uma questão, como digo, do Orçamento do Estado. Há questões relacionadas também com o cinema audiovisual para serem debatidas no Orçamento do Estado, mas não as que têm a ver com este concurso, com estes concursos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. presumo que haja intervenções também sobre, neste ponto, por parte dos grupos parlamentares, mas não tenho aqui inscrições. Senhora Deputada Inês de Medeiros.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, o PS, por uma questão de princípio, quando um grupo parlamentar quer ouvir um representante e quando há, de facto, uma questão, não é só quando está na oposição, Sra. Deputada Rita Rato, porque eu, da minha parte, pela parte que me cabe, sempre viabilizei os pedidos da então oposição. E olhe que sim, está aqui a minha colega Gabriela Canavilhas, que não me desmente. Mas isso agora estamos a fazer à parte. Esta questão é o que nós podemos dizer em relação a esta questão é que, de facto, o novo modelo de seleção de júris tem levantado bastante polémica. O ano passado já levantou. Esta questão, aliás, foi ouvida em audiência pelo realizador José Carlos Oliveira relativamente à seleção dos júris do ano passado. Este ano volta a levantar questões, portanto parece-nos importante e essencial que de facto este novo esquema de seleção dos júris seja avaliado e seja equacionada eventualmente uma alteração. Dito isto, devo também esclarecer que, seja qual for a alteração legislativa ou a ponderação que se venha a fazer, parece-me essencial que os concursos possam abrir a tempo e horas e que não sejam, mais uma vez, atrasados. Nós saímos de quase 2 anos de paralisação e o setor não aguenta que sejam que os financiamentos fiquem, mais uma vez, suspensos por uma questão que é uma questão onde nós deputados e a Assembleia da República também tem uma palavra a dizer, como é óbvio, mas que a reflexão que venhamos a fazer sobre esta matéria não significa um protelar e um adiar mais uma vez a abertura de concursos. Dito isso, como já disse desde o início, por uma questão de princípio, o PS, sempre que um grupo parlamentar deseja ouvir um dirigente sobre uma questão concreta, e isto de facto é uma questão em concreta que deve ser debatido, o PS não se opõe.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Ana Sofia Bittencourt.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, eu gostaria de dizer que não acompanhamos esta pretensão e, portanto, não viabilizaremos a audição do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, a que eu não queria entrar muito em considerações que possam levantar suspeitas em face a tudo o que tem vindo a lume, mas gostaria de dizer algumas coisas. O decreto que está na base desta escolha de júris é de 2013. Disseram aqui que já um ano passado houve questões, na realidade houve questões que foram, penso eu, dirimidas, porque durante um ano as mesmas pessoas que hoje estão a pensar, ou saíram e querem demitir-se, mantiveram-se em funções sem apresentarem a sua demissão. E isto leva-me a questões que este ano, com poucas alterações relativamente a quem são os escolhidos, tenha existido esta confusão. Eu também acho que há, e podemos sempre, aqui no Parlamento, debruçar-nos, aprofundar-nos e até podermos corrigir algumas legislação, regulamentação que tínhamos criado. Penso é que o prazo e o tempo da maturação num setor que já de si, como aqui foi bem referido, tem tido alguns sobressaltos ao longo deste caminho e numa altura em que se estabilizou um normativo, e estabilizou-se por via de uma lei e por via destes regulamentos, me parece que estar agora a querer ter uma audição urgentíssima por esta matéria, com vista a uma alteração ou putativa alteração legislativa, tudo isto pode, em sede de financiamento de cinema, ser discutido em Orçamento de Estado. Em sede de alteração, ser numa audição regimental que se tenha com o Secretário de Estado, porque nada disto pode e deve ser feito a correr, deve ser, sim, maturado. E, portanto, dizer que me parece estranho, e era só essa a expressão, me parece estranho, estando um ano, não dizendo que estão desagradados com a escolha de uma legislação que reconhecem e mais, que não apoiam em causa dizendo que ela é ilegal. E, portanto, eu acho que estamos num Estado de Direito Democrático. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Medeiros tem a palavra.
Não, eu só queria deixar muito claro que não estou sequer a fazer aqui considerações sobre quem concorda ou quem não concorda o ano passado e este ano, e é de facto um debate no qual eu não quero entrar. A única coisa que eu constato é que pelo segundo ano consecutivo é um modelo que implica uma polarização do setor que não me parece saudável. Portanto, eu só quero é que isto seja muito claro e que não há aqui considerações outras do que as exatas que eu estou aqui a formular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Catarina Martins quer... Ah, Sr. Deputado Michel Zoifert.
Obrigado, Sra. Presidente. De um órgão, peço desculpa, afinal saíram de um órgão de aconselhamento do Governo, se o Governo no diálogo com essas pessoas chegar a uma conclusão de necessidade de alterar a lei ou não, e julgamos também, sobretudo, não está em causa os concursos para o ano de 2015, é sobretudo nesse caminho que nós gostaríamos de insistir, não estando esses em causa com estas algumas demissões, que são, enfim, naturalmente vinculam quem as faz, que esta questão, neste momento, seja uma questão absolutamente urgente. Mas, naturalmente, ouviremos o Secretário de Estado sobre isso muito em breve e veremos se, da parte do CDS, há necessidade de construir novos passos até legislativos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós reparamos que a maioria tem uma opinião diferente a cada momento que passa, o que nos torna complicado fazer qualquer tipo de debate. Ou seja, quando chega ao financiamento da RTP, como é uma taxa do audiovisual, não pode ser debatido no orçamento do Estado. quando chega à lei de cinema e aos concursos, também são financiados por uma taxa. Já vamos debater isso no orçamento do Estado. Os senhores deputados têm que reconhecer que começa a ser difícil nós percebermos de que é que os senhores deputados andam a falar. Porque, das duas uma, ou as coisas têm taxas autónomas, são debatidas na mesma do orçamento do Estado porque são públicas, como a RTP, ou as, e devem estar no orçamento do Estado, ou o que tem taxa autónoma e é decidido fora do orçamento do Estado, é debatido fora do orçamento do Estado. Agora, os senhores, dependendo da comissão e do tema, vão mudando de assunto, vão mudando de critério, vão mudando de prioridade e, portanto, isto é no mínimo estranho. É no mínimo estranho este argumento e não é aceitável. Eu, pessoalmente, não concordo que o cinema seja financiado fora do orçamento do Estado, mas os senhores fartaram-se de gabar disso. Gabaram-se imenso que financiavam o cinema fora do orçamento do Estado e, portanto, eu acho extraordinário que agora tenham que queiram debater o problema dentro do orçamento do Estado. Enfim, é uma maioria sui generis, como sabemos, no que diz e no que pensa a cada dia. Dizer também que achamos estranho falar sobre os tempos para debater esta questão. Porque eu lembro que já há bastante tempo, quando esteve numa audição desta comissão, o produtor e realizador José Carlos Oliveira da Arca, que faz parte da secção especializada de cinema, e chamou a atenção para que havia problemas, os senhores disseram que não havia problema nenhum e que não era ainda a altura de debater. Agora que já há problemas, é tarde demais para debater e não devemos debater porque o assunto é sensível. Começa a ficar complicado também perceber se há algum momento em que o tempo, tanto de vista dos critérios políticos do que entra e não entra do orçamento do Estado, como do ponto de vista do tempo e da oportunidade dos debates, era bom que os senhores deputados, a maioria, conseguissem ter um bocadinho mais de coluna vertebral, digo eu. O que é que está em causa? Não está em causa o facto de haver pessoas da secção especializadas em situações iguais e que têm posições diferentes. Estamos a falar também da presença das operadoras, das distribuidoras. Querer comparar com realizadores, com a nós, é um bocadinho difícil. Nós estamos a falar de grandes distribuidores de telecomunicações e, portanto, não estamos aqui a falar de ouvir problemas de critérios de realizadores que possam estar em conflito. Estamos a falar de um setor económico muito poderoso e que está a mandar nas opções de cinema e, aparentemente, o Governo acha isso bem. Finalmente, dizer que nós nem quisemos, nem fazemos um requerimento para ouvir nenhuma das partes que têm oposição na secção especializada de cinema. Não. Pedimos para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Cultura, vejam lá. Não pedimos para ouvir nem quem se demitiu, nem quem se manteve. Não pedimos para ouvir quem está contra o modelo ou outro. Pedimos para o Secretário de Estado da Cultura vir-nos falar sobre a aplicação de um modelo que é novo, que pelo segundo ano consecutivo cria conflitos e desta vez conflitos mais agudos com demissões até de elementos da secção especializada de cinema. E, portanto, nenhum dos argumentos que o senhor diz, que os senhores deputados, a maioria, aduziram tem alguma coisa a ver com o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou. Preferem falar de outra coisa qualquer.
Muito obrigada, senhora deputada. Vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e os votos a favor do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada então esta reunião. A próxima reunião, em princípio, será no dia 6 de novembro, com a audição ao Sr. Ministro da Educação.